Senhoras e senhores deputados,
dou-vos as boas tardes e desejo-vos boa reunião. Com um cumprimento especial à senhora presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, à senhora arquiteta Teresa Almeida e ao senhor arquiteto Nuno Bento, que hoje estão nesta primeira audição, nesta primeira de quatro, a propósito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD no âmbito da proposta de lei que, entretanto, já foi aprovada, mas a proposta de lei 42. A grelha de tempos consta de 5 minutos, tanto para a senhora Presidente, tanto para a CCDR, tanto 5 minutos para o grupo parlamentar que apresenta o requerimento, depois a senhora Presidente terá 5 minutos, e depois haverá uma ronda única de 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares, ao qual o somatório será depois o tempo que a senhora Presidente terá até ao somatório dessas mesmas intervenções. Portanto, se temos quórum, sem mais demoras, porque depois atrasará todas as demais, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e caros colegas deputados e deputadas. Eu já fiz esta apresentação deste requerimento noutras ocasiões, mas até por respeito para com os nossos convidados de hoje, que não ouviram as anteriores, eu terei sempre que fazer um pequeníssimo enquadramento. Basicamente, sabemos o que é que ocorreu ali no final de dezembro, aquela alteração das NUTs 2 aqui na zona de Lisboa, que evidentemente tem uma razão de ser, que levou a que houvesse, não foi uma unanimidade, mas que houvesse uma certa consonância entre todos os partidos para deixar passar aquela sugestão ou aquela proposta, que se transformou já em lei. Mas estranhámos nós, o PSD, acho que um bocadinho esta casa, não fomos só nós, que a proposta, quando chegou aqui, vinha praticamente sem estudos técnicos acoplados que permitissem não só perceber o que acontecia àqueles municípios nos quais se estava a mexer, mas também ao conjunto, porque quando se mexe numa parte de um todo, o todo tem que se reajustar à nova circunstância. E, portanto, o nosso requerimento, para ouvir os presidentes das CCDRs, o INE, que depois também está ligado a esta definição do que são as NUTs 2 e as NUTs 3 do ponto de vista técnico, já não é, evidentemente, para substituir os estudos técnicos que deviam ter vindo antes, esse já passou o tempo. É pena que se tenha legislado dessa maneira, mas vamos a isto, mas sobretudo para olhar para o que vem agora à frente. No que vemos agora é uma região de Lisboa que vai ser partida, vão aparecer novas NUTs 2, já agora informação já de janeiro e fevereiro, vai haver novas NUTs 2, cada vez que aparece uma nova NUTs 2, alguns municípios que faziam parte de outras NUTs 2 passam para esta nova NUTs 2 e, portanto, de repente há toda uma recomposição que para já parece implicar apenas os fundos comunitários, é pelo menos esse o objetivo declarado de todas estas mexidas, mas que evidentemente não nos passa pela cabeça que não venha a ter outras consequências. Há logo uma consequência, aliás, de repente nós vamos ter dentro de uma comissão de coordenação, ou de mais do que uma, municípios que passam a fazer parte de NUTs 2 diferentes, de NUTs 3 novas. Mas, sobretudo, as NUTs 2 causa aqui uma certa confusão. Para uns efeitos, os agentes económicos daqueles municípios passam a dirigir-se a um sítio, para outros efeitos vão passar a dirigir-se a outros sítios, e isto vai ficar tudo complicado. O que é que aqui gostávamos de saber da senhora Presidente da CCDR de Lisboa? Ah, peço desculpa. Sim, estamos em cima. São 5 minutos, não é? 5. Ainda tenho mais 2, é só para, não os vou usar de qualquer forma. O que é que nos tem chegado aqui no depois desta alteração que já ocorreu e que já foi acolhida na legislação portuguesa? Por exemplo, os municípios a norte de Lisboa mandam-nos, enfim, referências, ofícios a dizer: nós também queremos. Quer dizer, se alguns dos mais pobres desta antiga região saltaram fora para ter acesso a mais fundos comunitários, porque é que nós continuamos ligados a Lisboa? Também queríamos, gostaríamos, se fosse possível, que isto fosse equacionado. Se calhar possível, já não é. De qualquer maneira, assim, como isto foi feito de uma forma muito atabalhoada, agora, de repente, no pós-alteração, andam todos aqui a perceber que nós também devíamos ter sido, nós também queríamos ter mudado, queríamos ter a oportunidade de mudar. E, portanto, a pergunta de base que temos aqui para a senhora Presidenta, quem agradeço naturalmente a simpatia de estar aqui, de nos vir prestar acompanhada pelo senhor Vice-Presidente, não? Arquiteto, ok. Muito bem, peço desculpa. A pergunta que tenho para si é um bocadinho o que é que lhe parece que vai daqui decorrer para isto tudo? Está satisfeita? Os municípios da sua região estão satisfeitos com isto? Pronto, é basicamente isso o pontapé de saída para deixar explicar-nos as suas razões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Presidente. Sr. Presidente, 5 minutos.
Peço desculpa, boa tarde, de me ouvirem e de poder também dar aqui o meu contributo, e eu gostava de fazer algumas considerações sobre o processo e o ponto em que estamos. E, portanto, à partida devo dizer que concordo com o processo. A reposição dos limites da região de Lisboa e Vale do Tejo é a principal consequência deste processo em que o Governo adotou as recomendações da Comissão Independente para a Descentralização, um relatório que foi feito em julho de 2019. A referida Comissão recomendou igualmente a adequação da área geográfica da atuação dos organismos desconcentrados às fronteiras propostas para as regiões administrativas. Foi esta a grande recomendação. E substitui uma complexidade de vários mapas administrativos sobrepostos nesta temática, repondo as regiões administrativas coincidentes com as atuais regiões de planeamento. Esta lei permite mais conhecimento estatístico, uma melhor adequação no desenvolvimento de estratégias regionais e de políticas públicas mais dedicadas a cada realidade territorial. Permite, assim, em concreto, soluções mais específicas para mitigar as assimetrias territoriais. Quais os antecedentes? Com esta decisão, retoma-se a dimensão da gestão de fundos comunitários que existiu até ao terceiro quadro comunitário de apoio. Eu recordo que o QCA3, período de 2000 a 2006, abrangia a área metropolitana de Lisboa e a designada OVT, Oeste e Vale do Tejo, com uma gestão integrada plurifundo e era presidida pelo presidente da CCDR. No quarto quadro comunitário de apoio, o designado CRENE, introduziu-se a migração das sub-regiões do Oeste e do Médio Tejo para a região centro e da sub-região da Lesíria do Tejo para a região do Alentejo, numa lógica de otimização de aplicação dos fundos comunitários para duas regiões de convergência, ficando apenas a área metropolitana de Lisboa como região de competitividade. Já na situação da Península de Setúbal, a história tem uma característica distinta. Manteve-se sempre integrante da área metropolitana de Lisboa. Contudo, a Península de Setúbal, com o Decreto-Lei 68 de 2008, adota o conceito de unidade territorial no 3, ajustando às dinâmicas territoriais já estabilizadas. Mas no final do ano 2012, o Governo da altura enviou ao Eurostat uma proposta com uma nova configuração das NUTs do território português, da qual fez parte a fusão das duas NUT 3 da Grande Lisboa e Península de Setúbal, numa só NUT 3 designada Área Metropolitana de Lisboa, que passou a coincidir e a coexistir com uma NUT 2 com a mesma designação. Esta solução veio a ser vertida no Regulamento da União Europeia, ou seja, 868/2014, com efeitos de aplicação a 1 de janeiro de 2015, ou seja, para o Portugal 2020. Sendo a Península de Setúbal um território com um nível de desenvolvimento específico, distinto do verificado na Grande Lisboa, gerou, em termos políticos, quer nas forças autárquicas, quer em posicionamentos assumidos por deputados na Assembleia da República, mas também nas suas organizações empresariais, a demonstração do prejuízo para o seu desenvolvimento pela incapacidade de demonstração de dados estatísticos da efetiva realidade do seu território. Eu lembro que a CCDR, nesse reconhecimento, assumiu um memorando de entendimento em 5 de maio de 2021 com a Associação de Municípios da Região de Setúbal para propor ao Governo uma NUT 3 para este território num compromisso de todos os municípios da Margem Sul e que antecedeu a recomendação da Assembleia da República ao Governo para promover esta alteração, a resolução de 30 de junho, reconstituindo as NUT 3 Grande Lisboa e Península de Setúbal. Portanto, é este o historial. A CCDR, entretanto, foi consultada enquanto membro do Conselho de Concertação Territorial, é membro efetivo desde da resolução do Conselho de Ministros de 1 de 2015, uma vez que passámos a ser eleitos, passámos a ter uma presença neste Conselho Territorial e, portanto, fomos consultados, à semelhança de todos os conselheiros, no dia 21 de janeiro de 2021. Foi solicitada a apreciação da CCDR relativa à intenção do Governo propor às instituições comunitárias os ajustamentos às NUTs e nesta consulta do Conselho de Concertação Territorial, está aqui uma gralha, peço desculpa, foi invocado que os impactos dessas incoerências avolumaram-se no âmbito do processo de centralização desencadeado pela aprovação da Lei 50/2018-16 de hoje, que promoveu a transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e pela alteração da orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional promovida pelo Decreto de Lei 27/2020, 17 de junho. O nosso posicionamento apresentou e justificou a região de Lisboa e Valdetejo como realidade sistémica, alargada, região funcional, que possui diversidade e complementaridade territorial entre sub-regiões. Identificámos um quadro metropolitano desigual, onde a Península de Setúbal tem perdido competitividade e há situações de assimetria metropolitana que se traduzem no distanciamento e divergência que justificam, não obstante, a profunda relação funcional no quadro da região LVT, tratar o território da Península de Setúbal como uma realidade específica. Portanto, eu penso que, sobre esta primeira intervenção, passei 16 minutos. E agora, quando houver perguntas em concreto, eu
muito
depois...
bem. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada.
Sim, e entramos nesta ronda única. Começa, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com os seus 3 minutos. Muito obrigada. É a Sra. Deputada Eurenice Prado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Audição, após a audição relativamente a esta matéria, houve-se o PSD aqui utilizar expressões como processo como agora, processo atabalhoado, atrapalhada, coisas do género. Eu acho que quem está a fazer uma enorme de uma trabalhada é o grupo parlamentar do PSD. É que repare-se, o PSD tem vindo a zigzaguear completamente nesta matéria. O PSD requereu, no dia 1 de junho de 2021, um debate de urgência para fazer a exigência de um 2 e de uma NUT 3 para a Península de Setúbal. Dias antes tinha feito entrar um processo, um projeto de resolução, o 1262, exatamente, neste caso até solicitando só a NUT 3, atrapalhada. E também, nesta altura, em 2 de julho de 2021, deu entrada de um projeto também de resolução, 1382, aliás, cuja primeira subscritora é a senhora Presidente desta Comissão, onde solicitava a criação da nova NUT 2, abrangendo as NUTs 3 da Alzira e do Tejo, Médio Tejo e Oeste, e estou a citar. Portanto, aquilo que os senhores solicitaram foi concretizado. E agora chamam o país inteiro aqui para começar a perguntar e a colocar dúvidas e insinuações, desde palavras do senhor deputado numa outra audição, estranho, a estranhar pela celeridade inusitada. Este processo tem anos. Se o PSD nem estava a dormir, porque eu acabei de lhe dar o exemplo de iniciativas do próprio PSD, um debate de urgência, imagine-se, exatamente para concretizar este assunto. Dito isto, eu queria dirigir-me à senhora Presidente da CCDR no sentido de lhe questionar o seguinte, porque conhece muito bem este processo, que incide muito sobre a região plano Lisboa e Vale do Tejo. O requerimento para estarmos aqui apelido este processo de ser um expediente, de ser uma atuação prepotente do Governo. Eu estou a citar que acime na margem sul do Tejo, a margem sul do Tejo é a Península de Setúbal, ou então digam o nome dos 9 concelhos, porque isto não é forma de denominar uma região. Dizem é uma decisão, e cito, unilateral. Senhora Presidente, conhecendo isto, esta foi, conhecendo todo este processo, esta foi uma decisão unilateral. Este foi um processo imposto, este foi um processo que não movimentou ninguém da Península de Setúbal. Segunda questão, aliás, que tocou aqui. Lisboa e Vale do Tejo, esta região tem 52 concelhos. Ao longo do tempo que especificou quais eram, afastou-se a Lesíria do Tejo, o Oeste e o Médio Tejo. Dos 52 concelhos ficaram 18, que são exatamente os das áreas metropolitanas. Para quê? Para que fins? Para fins de receber fundos estruturais. Porque tudo o resto, desculpem-me o termo, foram, e bem, provavelmente, tratado da sua vidinha. Dito isto, há ou não há justiça, há ou não há correção, e que leitura é que faz da experiência que tinha gerir uma área de 52 concelhos, onde só 18 respondiam perante Lisboa e Val do Tejo relativamente a fundos comunitários. Eu já não tenho mais tempo, mas faço uma pergunta muito rápida com a permissão da Senhora Presidente, que é, afinal de contas, diga-me, Senhora Presidente, este processo é um constrangimento ou é uma vantagem? E temos que esclarecer isto de uma vez por todas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou falar ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos lá ver se a gente se entende. Quem veio, aliás, escrevendo a esta Assembleia, esta, e veio aqui parar, todos conhecemos a opinião. Quem veio dizer que este processo não tinha sido devidamente tratado foi a Associação Nacional de Municípios, que se sentiu, por exemplo, ultrapassada. Ninguém lhe perguntou a sua opinião, como a Associação Nacional de Freguesias, como outras entidades que se deviam ter pronunciado. Perante estudos técnicos, de saber o que é que acontece, porque o PSD não está em desacordo, pois nós não votámos contra esta alteração, nós estamos de acordo com o que foi feito, em particular na Península de Setúbal. Os fins não justificam os meios, pelo facto do fim ser bom, as coisas deviam ter sido tratadas com o tempo e recolhendo a informação que fosse razoável para nos habilitar a todos a tomar uma boa decisão e para percebermos que, se, de facto, quais são as implicações. Nem se, isto não, de todo não aconteceu. Mas, Sra. Presidente, porque lhe pedimos para cá estar, nos municípios, da sua área de influência, vamos dizer assim, agora já começa a ser difícil, da Nutes 2 dali, mais da Lima...
São 52.
Pronto. Exatamente. Desses seus 52 municípios, é para isso, não lhe têm chegado, como têm chegado aqui à Assembleia da República, protestos, sugestões, nós queríamos ter sido envolvidos de outra maneira, queríamos uma solução diferente para o nosso território. Se chega aqui, está-me a parecer que será normal que também chegue à Comissão e à Comissão de Coordenação e aos órgãos que ela tem para ouvir os seus municípios. E se sim, enfim, como é que fica, no fundo, e com isto, como é que fica a coesão territorial dentro desta sua área? Fica melhor ou pior? Eu espero que fique melhor, é para isso que nós, enfim, que a lei passou, e é essa a expectativa que certamente todos temos nesta sala. Mas quando nos começam a chegar tantos municípios a dizer não fomos ouvidos, devíamos ter sido ouvidos, achamos que não devia ter sido só isto a ser feito, devia ter havido outras alterações, seja lá o que for, cada município tem o direito de ter a sua própria opinião. Nós temos é o dever de as ouvir, e não o fizemos. Pronto, não o fizemos nós, não o fez o Governo, e de repente, porque talvez alguém se fiz isto não... De repente olhou-se para o relógio, era preciso que este processo estivesse pronto, passado uns dias, e aquilo foi assim como naquele ápice a que nós aqui assistimos. Temos pena que tenha sido assim, porque, repito, nem sempre os bons fins justificam os meios que são utilizados, e acho que neste caso não ficámos bem nesta fotografia. Por último... está de acordo que, como já nos tem chegado, que os municípios mais pobres da Cintura Norte, Vila Franca de Xira e por aqui fora, mais longe da média da região de Lisboa, não estaria de acordo que eles também reservassem a sua opinião e não quisessem eles próprios ter um tratamento semelhante ao que teve a região de Setúbal?
Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimentar a Sra. Presidente da CCDR. Foi atabalhoado, sim. O processo é tão atabalhoado que chegamos ao ponto de perceber que existiram ilegalidades no processo. E as ilegalidades são simples. Quando fazemos uma alteração à lei que regula as autarquias locais e não temos o parecer que é obrigatório por parte da Associação Nacional de Municípios e o parecer que é obrigatório por parte da ANAFRA, e são emitidos já depois de termos legislado, obviamente que existem irregularidades no processo. Foi atabalhoado, sim, quando no mesmo dia levámos à votação global, viemos à especialidade e fomos à votação global final. E foi atabalhoado, sim, quando, independentemente da vontade e da opinião política e do pluralismo de opinião que exista entre os diversos partidos acerca da criação da NUT, e acho que é transversal que ninguém critique a criação da NUT de Setúbal, mas quando percebemos que este processo teve que, obviamente, determinar que todos estivéssemos de acordo em suprir esta ilegalidade para que não existisse problema no envio atempado ao Eurostat. Portanto, foi atabalhoado, sim.
E, portanto, eu creio que, eu louvo o parecer, que, ou o requerimento que foi aqui apresentado, porque eu acho que é importante perceber, e vou deixar perguntas concretas. Primeiro, durante o processo, a senhora, enquanto Presidente da CCDR, foi ouvida, não foi ouvida, foi consultada, não foi consultada pelo Governo, porque foi o Governo que apresentou o projeto de lei, neste caso a proposta. A proposta de lei foi apresentada pelo Governo. Foi ouvida ou não foi ouvida? E segundo, também, reiterando aquilo que foi dito agora pelo PSD, nós sabemos que existem moções apresentadas na Câmara Municipal de Mafra, Lourinhã, Torres Vedras, Vila Franca, etc., que reclamam também poder estar inseridos numa nova nomenclatura de unidade territorial. Foi a CCDR ouvida? É porque se não foi ouvida, claramente resolvemos um problema que já é antigo e que todos, creio que de forma transversal, do Bloco de Esquerda ao Chega, todos de forma transversal queríamos a NUT para Setúbal. Não é isso que está em questão. O que está em questão é percebermos se depois deste processo atabalhoado, se foi feito pelo menos para que as próximas não aconteçam da mesma forma e se ouvimos estes municípios e se a CDR se debruçou sobre esta questão. A última questão que lhe deixava era claramente tudo isto é criado através dos números que nos são fornecidos pelo INE. A informação que tem, estes dados que levaram à criação das novas nomenclaturas, foram com dados dos censos de quando? De 2021 ou anterior? Era a última pergunta que lhe deixava. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, de... Ai, Joana, do grupo da Iniciativa Liberal. Da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da CCDR-LVT, por agradecer a disponibilidade demonstrada para participar nesta audição, que obviamente, em condições normais e caso tivéssemos cumprido as regras pelas quais se rege um Estado de Direito Democrático, esta audição estaria a ocorrer integrada num processo legislativo e em sede de especialidade e não depois da lei estar feita. O PS assim não fez, deu a mão ao Governo e forçou a aprovação desta lei, em cima do joelho, um diploma que deu origem à Lei 24A de 2022. Porque, sim, e respondendo aqui também à deputada Eurídice Pereira, independentemente de nós concordarmos ou não com o fim desta proposta de lei, a verdade é que todo o processo foi uma atrapalhada e, obviamente, deixou de fora muitos contributos que seriam necessários e obrigatórios e que não aconteceram. Voltando à lei, de facto, aqui a lei, eu vou-me referir especificamente, cria a Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, com minutos 3, autonomiza da região norte do Tejo, isto tinha sido algo que a Iniciativa Liberal já tinha defendido por várias vezes, e porque nos parece que é justo, que é da mais elementar justiça, porque obviamente a Península de Setúbal sempre saiu, até à data, prejudicada pelo facto de estar atrelada aqui à região de Lisboa. Consideramos também que é grave não existirem dados, ou que era até agora, dados estatísticos fiáveis e autónomos da Península de Setúbal e, obviamente, com a questão dos fundos estruturais, tem sido uma região que tem sido muito penalizada no acesso a fundos e que, obviamente, todas essas dificuldades contribuíram seguramente para todo o degradar económico e social que a região da Península de Setúbal hoje ainda atravessa. Eu não tenho muito a acrescentar, mas gostava de lhe perguntar, e vou, de certa forma, repetir algumas das perguntas, é se neste processo a CCDR-LVT foi ouvida, ou se por isso simplesmente ignoraram, se considera que esta nova organização do território faz sentido, se é mais justo, ou se não corremos o risco de estar aqui a retalhar o país sem qualquer fio condutor, a criar mais camadas apenas para responder aqui a algum tipo de pretensões políticas. Obrigada.
E agora sim, portanto, 4 intervenções até 12 minutos.
Muito obrigada. Eu penso que nem sequer precisarei dos 12 minutos, porque há uma parte das questões que me foram dirigidas que têm a ver com a posição que a CCDR tem genericamente sobre o processo. E eu, na minha intervenção inicial, fiz questão de dizer que isto é a reposição de uma realidade que já existia anteriormente, em tempos diferentes, temporalmente em tempos distintos, portanto, uma que foi introduzida no quarto quadro comunitário de apoio, com a separação da Lesíria, Médio Tejo e Oeste, que emigraram para outras regiões, ou centro, ou Alentejo, e a questão de Setúbal, que foi fundida numa única NUT e que veio a gerar a impossibilidade de ter dados estatísticos próprios. Portanto, não, na minha opinião, isto não foi uma nova delimitação, foi a retoma daquilo que eram os limites da região de Lisboa e Val do Tejo, agora consagrados com as três NUTs 2. Estas três NUTs 2, no limite, vão permitir que no quadro financeiro de pós-27 venham a poder haver três programas operacionais distintos conforme o grau de desenvolvimento destas subunidades, destas NUTs, que vão ter dados estatísticos que o podem comprovar. Portanto, este é a reposição, na minha opinião, de uma situação que já tinha sido no passado e que hoje vem novamente consagrar a região de Lisboa e Val do Tejo no seu todo, nos seus 52 municípios. Portanto, é nesse contexto que eu declarei logo no início que estou de acordo, porque obviamente que não era confortável, alguém me perguntou se não havia aqui problemas de gerir questões diferenciadas. Sim, é natural que uma região, como a região de Lisboa e Val do Tejo, que tem as suas competências na área do ordenamento do ambiente e desenvolvimento regional e que a aplica aos 52 municípios, mas que depois os financiamentos só são aplicados na área metropolitana de Lisboa a 18 e, portanto, a lógica do desenvolvimento regional neste momento estava partilhada quer com a CCDR do Centro, quer do CCDR do Alentejo, que fizeram as respectivas estratégias regionais. Portanto, era um desconforto. Esse é que era o grande desconforto. Agora, penso que está reposto e, nesse aspecto, estamos muito satisfeitos. Relativamente à questão se fomos ouvidos, também aqui referi, nós somos um serviço de Estado e, portanto, fomos ouvidos naquilo que é a nossa posição de conselheiros do Conselho de Concertação Territorial. Portanto, fomos ouvidos e demos o nosso parecer, eu também aqui de uma forma um bocadinho acelerada disse qual é que tinha sido o nosso parecer, mas foi um parecer positivo, e esse Conselho de Concertação Territorial tem as entidades que têm intervenção sobre o território, portanto a Associação Nacional de Municípios também lá estava, a ANAF também, as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e representantes da CIM, não são todos que fazem parte do Conselho, mas foram eleitos pelos seus pares e, portanto, estão os seus representantes. Portanto, nesse contexto, foram ouvidos e deram a sua opinião. Eu não sei qual foi, não fomos nós que recebemos os pareceres, mas, portanto, nós fomos uma parte dos que se pronunciaram e que o Governo entendeu que era aquela a sede para ouvir. E, portanto, pareceu-nos normal naquilo que é uma forma, mas não, eu não me vou pronunciar sobre o processo. Os senhores deputados fizeram algumas observações, mas o processo é um processo que foi conduzido pelo Governo e, obviamente, só o Governo é que pode fazer, enfim, a pronúncia sobre aquelas perguntas que nos fizeram. Eu pronuncio-me sobre aquilo que foi a minha participação. Por último, aquilo que nos perguntam é se tivemos também algumas manifestações de outro tipo de vontades relativamente a outros municípios que não aqueles que agora ficaram abrangidos nestas três configurações de NUTs 2. Tivemos, obviamente, nós somos um organismo que dialoga com municípios, dialoga com várias entidades e, portanto, ouvimos. Não nos compete a nós fazer propostas ou decidir, mas também temos que perceber que, efetivamente, a classificação da região de Lisboa como uma região de competitividade traz requisitos na aplicação dos fundos que acabam por ser muito desiguais naquilo que é o resto das regiões de convergência ou a de phasing out do Algarve. Portanto, pode-me parecer normal que haja outros municípios que ficam na região dita mais rica, de maior competitividade, que também façam a sua manifestação de interesse. Se isso tem lógica, se não tem, não me compete a mim. Tem lógica uma outro tipo de visão. Não me compete a mim dizer, mas ouvi, com certeza que ouvi. Penso que, como digo, aquilo que me importa como Presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo é a reposição. Portanto, não me parece que seja um processo precipitado, nem pouco consistente, porque ela foi repor aquilo que já existia. E, portanto, é a consagração, de uma delimitação administrativa com um acréscimo, é que hoje pode levar a que haja três estratégias regionais para cada uma destas NUT2 adequadas ao desenvolvimento em concreto desses territórios. E, portanto, isto é uma vantagem acrescida se houvesse apenas uma estratégia única para os 52 municípios que compõem a estratégia de Lisboa, a região de Lisboa e Valdez. Portanto, penso que é uma vantagem.
Terminamos. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim, agradecendo a presença e as explicações da senhora Presidente da CCDR e o senhor arquiteto que a acompanha. E, portanto, julgo que não há necessidade de partirmos, não tenho o telefone aqui ao pé de mim, mas que não se ausentem muito, porque entretanto iremos receber também a CCDR do Centro. Bem, obrigada, senhora Presidente. Continuação de bom trabalho. Sim.